Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taian Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu.
Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rio de Janeiro. Está começando mais um Prorrogação, o seu programa esportivo semanal aqui na Web Rádio Áudio Ativo. Hoje temos a ausência do nosso companheiro de estúdio, Antônio Gaspar, que tomou todas no último churrasco lá na Penha e está com um problema na coluna. Melhoras, Antônio. Esperamos você aqui na próxima semana. Tá certo, amigo? Aqui na minha frente, sempre sorridente, com uma camisa bem bonita no estilo azul e branco, é ele, claro, sempre ele, Taian Barreto. Boa tarde, Barreto.
Boa tarde. Barreto quer saber hoje, poderia ser o que, que o Antônio bebeu na Penha domingo.
Ih,
dá um jeito na coluna assim, né? O que, que é isso?
Imagina.
O destaque inicial vai para o terceiro título do Flamengo no ano. O Flamengo ganhou a Taça Rio, ganhou o Tricampeonato Carioca e a dispensa do Obina. O Obina foi emprestado pro Palmeiras, vai ficar até o final do ano lá, para a alegria da torcida rubro-negra.
Tá certo. Depois, no decorrer do programa, vamos saber mais burburinhos sobre o caso Obina. Obina foi para o Palmeiras, já a gente vai falar muito mais sobre isso. Aqui do meu lado esquerdo, também de azul, ele, Diogo Cunha. Boa tarde, meu querido, seu destaque inicial.
Boa tarde, Marcelo Tati, beleza?
Boa tarde, Rafinha Bastos, tudo bem?
Olha, Michel que também tá de azul, detalhe.
Eu sou de azul.
Essa pergunta do
tudo
Barreto...
Tudo azul.
Hein, Barreto, essa pergunta aí sobre o Antônio, né, eu acho que poderia ser... melhor, assim, o que, que ele tomou pra dar um jeito na coluna, né?
Ih,
em vez de o que, que ele bebeu, né?
Ah, Antônio, resposta quem, Antônio?
Michel tá aqui.
Destaque.
Meu destaque, vão pras semifinais, né? Semifinais.
É melhor.
Sabe quais
semifinais?
Finais de conferência. Pois é, eu vou fazer aqui a brincadeira. Não são as semifinais da Copa do Brasil, são as semifinais da NBA, as finais de conferência.
Obrigado.
Muito equilibradas, né? Entre Lakers e Denver Nuggets no Oeste. E Cleveland Cavaliers e Orlando Magic no Leste. Daqui a pouco a gente passa aí o placar. Mas estão muito equilibrados, muito interessantes essas semifinais e finais de conferência da NBA, Michel.
Que pronúncia inglesa maravilhosa, né?
Cleveland Cavaliers.
Muito legal, mas quero ter uma pronúncia assim, hein? Show de bola. Vamos então hoje começando com a classificação e os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro Séries A e B. Pela Série B, o Bragantino derrotou o Duque de Caxias 2-0. O Campinense foi derrotado em casa pelo Guarani, 2-1 Guarani. O América de Natal 3-1 em cima do Paraná. O Vila Nova 1-0 em cima do São Caetano. Bahia 1-0 em cima do Ceará. Vasco 3, Atlético de Goiás 0, Figueirense 1, Portuguesa 2, Fortaleza 2, Brasiliense 3, Ponte Preta 1, Ipatinga 2, Juventude 2, ABC 0. O Vasco é líder junto com o Guarani, 9 pontos. Depois vem a Portuguesa com 7 e o Figueirense com meia dúzia. Esses 4 estariam classificados para a Série A do ano que vem. Na zona de rebaixamento, temos Paraná com 1 ponto, o Campinense, Fortaleza e o ABC de Natal ainda não somaram pontos. E antes de eu entrar com os resultados da Série A, vamos então ao quadro que não podia ficar de fora, né? É o quadro dele, o Barreto Quer Saber. Barreto Quer Saber. Vamos lá, Taian Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje. Você. Tá aberto.
Tá aberto, Barreto. Tá aberto o microfone. Então eu vou passando a bola pra você. Qual é o lance de hoje, meu querido? Do Barreto Quer Saber de mais uma semana.
Bom, não sabia que o microfone estava aberto, peço desculpa aos ouvintes, aos muito ouvintes.
Olha, não peça desculpas, prossiga.
Mas foi muito legal voltar com essa voz aveludada do Barreto. Tá aberto, sim, gostei disso.
Além de ser um cara bonito, né? Além de ser um cara bonito.
As fãs do Prorrogação tem que vir aqui para ver, as fãs do Prorrogação, por favor, as donzelas.
Pode chegar.
Mas enfim, nós já tivemos 7 finais da Liga dos Campeões na Itália. E a final dessa quarta-feira entre Manchester e Barcelona será na Itália também. 3 dessas finais foram realizadas no San Siro. 3 foram realizadas no Estádio Olímpico de Roma. Aonde foi realizada a outra final? Isso é o Barreto que quer saber.
Todos nós sabemos aqui, tá? Todos nós sabemos aqui a resposta. O Barreto já nos deu a resposta anteriormente.
Não.
Deu não?
Não, deu não. Então desculpa.
Quem esteve ligado...
Acabei com a graça.
Hein, Michel? Quem esteve ligado nos lances aí do jornalismo nos últimos dias sabe a resposta.
Com certeza. Muitos lances acontecendo. Mas a semana... também foi semana de Série A, né? Claro, a rodada completa, a terceira rodada. E essa música me contagia, hein? Olha só, amigo.
Para de roubar
lá,
Michel.
Calma aí, gente. Pela Série A, nós temos aí, tivemos aí na última rodada, o Corinthians derrotando o Barueri por 2-1, com direito a gol de Souza e tudo. Cruzeiro 2-0 em cima do Vitória, caiu a invencibilidade do Vitória. Goiás 0, Internacional 1, mais líder do que nunca. E aí a virada surpreendente no final da semana, Náutico 3-2 no Atlético do Paraná, na Arena da Baixada. Grêmio 2-0 no Botafogo, Fluminense levou uma sacolada do Santos no Maracanã 4-1. Palmeiras e São Paulo ficaram no 0-0. Santo André perdeu em casa para o Flamengo, que ressuscitou o Josiel 2-1. Sport 2, Atlético 3 com um golaço do Éder Luiz. E mais um empate para o Avaí, 2-2 com o Curitiba. A classificação está assim, ó. O Inter é o líder com 9 pontos, seguido de Náutico e Atlético Mineiro com 7 e o Cruzeiro com meia dúzia. Esses 4 iriam para Libertadores do ano que vem. Na zona de rebaixamento, o Botafogo com 2, Sport, Curitiba e Atlético Paranaense com 1 pontinho ganho.
Análise tática, como você nunca viu.
Semana também de Copa do Brasil, né, meu? Tivemos aí as quartas de final da Copa do Brasil. Não estou me ouvindo mais. O que está acontecendo? Agora tudo bem, né? Copa do Brasil, o Vasco 1-1 com Vitória lá no Barradão. O Fluminense acabou empatando com o Corinthians no Maracanã 2-2. O Curitiba derrotou a Ponte Preta por 1-0. E o fatídico 2-1 do Inter para cima do Flamengo lá no Beira-Rio. E eu vou começando então com os destaques de Fluminense. Pode ser Fluminense primeiro? Fluminense que foi eliminado no meio de semana. Perdia por 2-0 para o nosso querido Corinthians, que estava lá com o Ronaldo, muito bonitinho. E o Fluminense acabou chegando ao empate, mas não conseguiu a classificação. Foi eliminado. E no final de semana, levou uma surra do Santos, 4-1. Mas antes das considerações, solta o hino do Tricolor antes que eles me batam.
Sua rádio, seu portal.
Franza Patota, Tricolor pela esquerda, leva Marinho, calibra o centro, executa, inverteu na direita, testou, tocou de cabeça.
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Gol do Fluminense.
Alô, galera Tricolor, eu sou o Vermão, estamos torcendo juntos pelo Tricolor, campeoníssimo
do Carioca. Aí, Fernando esquecendo que os microfones, os canais estão abertos, né, mole? Por favor, né?
Vamos falar bem do Fluminense.
O Fluminense foi eliminado em pleno Maracanã, uma festa bonita, arquibancada com aquele mosaico tricolor, bem frutinha, aquele negócio, né, amigo? Um abraço aos meus amigos.
Foi bonito.
Aos meus amigos tricolores. Ô, Silvio, depois que eu tenho uma conversa com você, se você está me ouvindo, você sabe sobre o que se trata, tá bom, meu querido? Gostei muito das vinhetas do Apoteose, tá? Marcão, tudo bem?
Tudo bem, Michel. Eu queria só falar aqui que ontem eu fui numa solenidade que estava o ministro Tarso Genro da Justiça e zoaram ele por ser fluminense. Todo mundo na Câmara dos Vereadores zoou o ministro por causa do fato de ser tricolor. Eu queria só colocar esse fato aí.
Ô, Felipe Macon, poderia fazer uma pergunta para você? Gostaria de saber se você acha que alguém merece ser zoado por ser tricolor?
Eu acho que é o seguinte, todos têm o direito de ser o time que quiserem, porque isso é questão de valor que a pessoa carrega para a vida.
E qual foi essa zoação ao ministro?
Por causa de ser tricolor. Foi? Eu prefiro deixar no ar esse debate.
O que
ser tricolor
que
tem alguma coisa ruim.
O que falaram para o ministro?
Não, simplesmente o Eduardo Paes, o prefeito aqui da cidade do Rio de Janeiro, ameaçou levantar da cadeira na hora que falaram que o ministro Tarso Genro seria tricolor aqui no Rio. Internacional lá no Rio Grande do Sul, mas tricolor aqui no Rio. Então não sei se tem alguma mazela aí.
Essa é a informação de Felipe Marcon.
Bom, tudo bem. Isso aí é
minha
perfeito.
Nossa senhora.
São atribuídos vários sentidos ao fato de uma pessoa ser tricolor, né? Várias coisas são, né, decorridas disso, né? Então fica aí no ar. Pra quem quiser, né, debater depois isso aí. É uma...
Amigo, estamos no prorrogação, não pesquisa ativa, tá? Só não vou poder lembrar. O linguajar um pouco menos... Um pouco menos pesado.
E sem puxar o S.
Por favor.
A gente é carioca.
Tá certo, amigo. Eu queria ver o Macon entrevistando o Laíla lá na Sapucaí, perguntando por que daqueles cordões de orixá dele puxando S. Deve ter ficado bonito.
Tem que pegar nos arquivos da Roquete Pinto essa gravação histórica. Deve, tem lá no arquivo, viu, Macon?
Vou caçar lá, sei lá. Deve ter.
Bem, voltando ao esporte, que é vamos dizer assim, a máxima do nosso programa, né? O Fluminense foi eliminado no Maracanã 2-2 na quarta-feira e no final de semana acabou tomando de 4 do Santos, mesmo saindo na frente. Parecia que o jogo ia ser fácil. Que isso, gente? Parecia que o jogo ia ser fácil, mas não foi bem assim. Taian Barreto, o seu comentário, primeiro do jogo de quarta-feira, perdão, Fluminense e Corinthians 2-2 no Maracanã e a eliminação do Fluminense.
Bom, o Fluminense começou muito mal o jogo, né? Com 1 minuto de jogo, já tomou um gol de falta, que eu achei que foi falha do Fernando Henrique. Pulou atrasado. Aliás, falhou também no gol de falta contra o Santos no domingo. Deu um passo pro lado lá no gol da virada do Santos. Então, o Fluminense tomou 2-0 no primeiro tempo e é muito difícil você conseguir fazer 4 gols para conseguir se recuperar e se classificar. Então, não tinha muita solução. Tomou 2 gols no primeiro tempo e tava fora. E no domingo... Oi?
Nada.
E no domingo, na partida contra o Santos, o Fluminense conseguiu abrir o placar num gol lá do ídolo da torcida, né? Mariano. Ninguém gosta
Mariano,
desse cara,
né?
É horrível.
O buraco pela direita, né?
Isso.
É um buraco pela direita.
Ainda bem que é pela direita, né?
Quer fazer gol pela direita, joga com o Mariano.
Se fosse pelo meio, era complicado, né?
É verdade.
E o Santos conseguiu a virada lá com 2 gols do Kleber Pereira lá, mais 2 gols, um golzinho de falta que foi falha do...
Madison fez gol.
Goleiro Madison.
Madison, gente, é muito pequenininho o Madison, né, gente?
E o destaque desse jogo aí é a entrada absurda do Ratinho, Neymar. Uma entrada criminosa que ele tem que ser suspenso por muitos jogos.
Eu até queria falar sobre isso. Que coisa absurda, uma pessoa dessa não pode fazer parte do esporte mundial. Porque o que é o esporte, né? O esporte é o quê?
É vida,
tá
meio saúde.
Estranho o programa hoje, né?
Tá
o
bonito,
esporte,
tá,
né? É a integração entre os povos,
o esporte,
né?
É vida.
É um sentimento de fraternidade com o próximo. E o cara me dá uma entrada criminosa naquela ali, tinha que ser banido.
Uma criança,
eu sou,
né?
Eu sou mais radical. Tinha que ser banido do esporte um cidadão desse, até porque é um rato um cidadão desse, tá bom? Vamos lá. Diogo Cunha.
Mas o Neymar é uma criança, né? Coitado, rapaz. Ele não tem nem corpo de jogador.
É uma criança, um Diogo, mesmo. Desculpa interromper, mas com personalidade de homem. Muito grande, sabe por quê?
Um salário de...
Porque ele foi homem chegar a afirmar, olha, não estou vivendo uma fase boa dentro do futebol, tá bom? Você não fez televisão, isso que dá.
Acontece que o cara não tá vendo uma fase boa, então o cara tem... 17 anos, desiste do futebol, então.
Não, 17 anos,
então não tá vivendo uma fase boa? Como assim? Não tô entendendo.
Deixa eu falar, porque ele começou muito bem no Campeonato Paulista, não é verdade? E chegou na fase semifinal e na fase final, e deu aquela apagada.
Na semifinal ele foi bem, ele foi decisivo contra o Palmeiras. Na final ele não fez nada.
Tudo bem,
ele não é ninguém ainda, ele não teve uma fase espetacular ainda.
O garoto é muito novo, ainda. Qualquer julgamento é precipitado, né?
Tá bom, gente.
Vamos esperar, tem 17 anos só.
Desculpa.
Ninguém é Pelé que com 17 anos faz gol em final de Copa do Mundo, né?
É verdade.
Você lembra disso, né, Michel?
Claro, você estava lá, né?
Estava lá.
Oh, sempre. Vamos lá. Barreto, vamos falar mais jogos de domingo?
Mais jogos de domingo?
Eu acho o seguinte, o time que faz um gol com o Mariano não pode ganhar, né? Tem que perder, né? Pode ganhar 1-0 o gol de Mariano, né? Se bem que ganhou de São Paulo o gol de Maurício, né? Então, né, Barreto?
Isso aí, cara.
E o Parreira? O Parreira tá numa situação complicada, né, cara? Parreira tá muito mal no Fluminense.
Parreira tá pensando em outras coisas. Parece que o Joel vai vir treinar aí com a África do Sul. Aí ele tá preocupado mais com a Trafic, né? Com a empresa dele lá do que com do que com o Flusão.
Alô, Cervejaria Itaipava, o Jorge Santana tá voltando, meu. Vamos preparar o caminhão, hein? Vamos preparar o caminhão.
Acho que ele prefere uma branquinha.
Ô, oh, beleza.
Cervejaria Itaipava que não bota um centavo nesse programa aqui da Áudio.
Pois é, né? O Michel tá fazendo propaganda pro pessoal da terra dele.
Até porque é de Petrópolis. Até porque é uma rádio institucional, né? Não pode ter patrocínio, vamos valorizar. Alô, patrão, alô,
não, não precisa dar dinheiro, pode trazer aqui umas bebidinhas aqui pra gente, durante o programa e tudo mais.
Exatamente. E essa notícia pode interessar o nosso amigo Diogo Cunha. Leandro Bonfim deu adeus ao Fluminense, o Diogo. Você que conheceu aí o Leandro Bonfim.
Quem é Leandro Bonfim?
O Barreto conhece agora,
Barreto? Leandro Bonfim.
Acho que é difícil conhecer ele mesmo, porque ele só fica no departamento médico.
Quem é esse cidadão?
Pois é, um jogador que passou pelo Vasco ano passado. É, esse cara é chinelinho, né? O famoso chinelinho, né? Mas aí acertou com algum time? O que que é, Michel?
Não está acertado com nenhum time, não.
Foi dispensado?
Foi dispensado.
É, Leandro Bonfim é um brincalhão, né?
Mas em compensação...
Eu conheço um amigo vascaíno que gostava dele, Rafael Barroso, conhece? Gostava dele.
Eu não conheço?
Ele gostava do Leandro Bonfim, do Allan Kardec e do Alex Teixeira.
Esteve muito tempo comigo à frente do Apoteose.
É verdade. Uma experiência
Barroso
boa.
Barroso vai voltar.
Em Apoteose, até para fazer uma demo rapidinho aqui, né? Hoje, a partir de hoje, não falaremos mais do Apoteose aqui no Convocação, porque estamos guardando todas as máximas para o programa que vai estrear na segunda semana de junho, tudo reformulado.
Eu consigo imaginar o Antônio
com vinhetas novas, comentaristas novos, quadros novos, vamos trabalhar mais com a música ao vivo, os sambistas vão tocar aqui no estúdio, vamos relembrar os tempos da Nacional, com uma grandes auditórios aqui dentro da Eco.
Ou seja, um programa de peso, né?
De peso, sempre de peso. Vou começar pelo apresentador.
Apoteose, o melhor do carnaval.
Põe vinheta nova.
Obrigado, Marco. Muito nova. Obrigado pela parte que me toca.
Vinheta nova é surpresa? Não pode colocar
tem aí? Tem vinheta nova? Pode botar, depois se conseguir, bota. Tá bom? No front, bota o programa, tá? Mas se o Leandro Bonfim saiu do Fluminense, o Fluminense fechou com Augusto. Sabe de onde, amigo? Do Asa de Arapiraca.
Olha aí.
Tá virando o samba do crânio doido. Essa Copa do Brasil serve um pouquinho pra isso, né? Pra despertar esses sentimentos nos dirigentes do futebol carioca e tentar buscar reforços medíocres, né? Augusto do Asa de Arapiraca, Aleilson do Águia de Marabá.
Flamel.
Aí, esse aí não é brincadeira. Não,
depois, na hora do Flamengo, a gente vai falar um pouco disso. Realmente eu não entendo. O que é isso? O que faz alguém contratar jogadores do Águia, né?
O que faz alguém contratar o Obina?
Não, o Obina, quando chegou no Flamengo, tinha um currículo razoável na Vitória, né? Agora, esse Águia foi eliminado pelo Fluminense, não foi?
Foi eliminado pelo Fluminense.
Não é nada contra o Fluminense, né? Pra eles contratarem esses caras aí. Brincadeira, hein? Depois a gente fala disso.
Tá certo. E você gosta do Romeu, Barreto? O Romeu, jogador do Fluminense?
Não, ele é terrível, ele já vai embora. Né?
Já vai embora. Três clubes estão interessados nele. Um da Itália, que ninguém fala quem é. O outro é o Marítimo de Portugal. Oh. E o outro é o Leão do Nordeste, amigo. É o Sport. Tá tentando pegar lá o Romeu.
O Jailton já foi pro Curitiba, não foi isso?
Não sei, foi?
Foi pro Curitiba.
Foi pro Curitiba, né? Jailton.
Curitiba que tem Marcelinho Paraíba, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. É sair do Flamengo e começa a fazer gol, né? Diego Tardelli, Marcelinho Paraíba.
Marcelinho Paraíba é um bom jogador, né, cara?
Bom jogador.
Não,
aqui no Flamengo não rendeu nada.
Ele não recebia, né? Então tava muito afim.
Ele não é muito bom.
Não, mas ele jogou mal no Flamengo,
ele
não.
Ele é lento,
cara.
Ele é...
Não sei, não. Eu gosto dele.
Não falemos de Marcelinho Paraíba.
Ele tem um bom chute, tem chute forte. Acho que no Vasco cairia bem nessa segunda divisão.
Tá certo. Vamos falar agora de Botafogo.
Botafogo.
Faz a tabela para Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área. Agora
prorrogação. Análise tática, como você nunca viu.
Joia o gol de Garrincha. Esse é para acabar com a festa. Não há necessidade de mais nada. Pintas, mais pintas, baile para o
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Atirou quase do ângulo impossível no demônio da Copa Mané Garrincha.
O demônio da Copa, mole mesmo, não tinha vida essa não. Demônio da Copa, tá legal. Amigo, o Botafogo.
Mas olha só, eu gostei dessa integração. Então, uma coisa que me veio aqui. A gente vê o Garrincha, o Jairzinho e o Zeca, né? São três caras que se parecem muito, assim. Pensem aí, vocês em casa. Pensou?
Não entendi.
O Zeca gosta de uma cervejinha. Né?
Ah, tá.
O Garrincha gostava de uma branquinha.
Já falamos de
E o Jairzinho Santana. Também, ó. Ó, conhecido aí nos meios aí, pô.
Já falamos um bom de bebedor, Santana, né? Nesse programa.
E já falamos de Jair Santana.
Vamos beber daqui a pouco.
Daqui a pouquinho a gente chega lá. E o Botafogo, amigo, que vinha de 2 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, com o Santo André e com o Corinthians, conheceu sua primeira derrota no campeonato. Perdeu pro Grêmio no Olímpico 2-0 com um gol interessante do nosso amigo Jonas, né? Jogada bem, bem feita. Aí o Jonas concluindo a gol para abrir o marcador contra o Botafogo. Agora. Agora. Esse é o jogo que a gente gosta.
Não bota no microfone não, Michel.
Não, pode deixar, fica tranquilo. Vou colar na sua camisa depois. Bem, o Botafogo, deixa eu perder o que eu falo, né, mano? O Reinaldo parece que não vai voltar domingo contra o nosso amigo. Por que o Botafogo pega domingo? Pega o Sport, né? Pega o Sport no Genhão. Reinaldo realmente, coitadinho, caiu sozinho lá no jogo contra o Flamengo, na final do Carioca. Eu tenho que falar disso. Caiu na final do Carioca, tá parado até agora, 1 mês e meio ficar parado esse menino, que coisa. E Michael Suel deu adeus, mas disse que volta. Jogo Cunha. Vai fazer falta Michael Suel no time do Botafogo?
Já disse.
Sempre, né? Claro que sim.
Com certeza, né? Agora, esse resultado contra o Grêmio foi normal, né, cara?
Claro,
não podia esperar
sim.
Outra coisa, não. Né? Tem que ganhar os jogos em casa, Botafogo. Se não quiser, corre risco de rebaixamento.
A normal é o Jonas fazer gol depois daqueles três que ele
aliás, o engraçado do Jonas são as comemorações. Vocês já perceberam?
Que ridículo,
ele sempre faz comemorações ridículas. Ele sai todo empolgado, assim, com sempre
alguém faz muito pouco gol, assim. Então ele faz gol e perde consciência.
É todo empolgadinho ele. Joga nada.
O Ney Franco quer levar 9 pontos agora nos próximos 3 jogos. E é mais que justo, são 3 jogos em casa, não é isso? Tem obrigação de vencer o Botafogo.
Tem um clássico aí, né?
Tem um clássico contra o
Botafogo. O Botafogo não tem jogo em casa. Não tem torcida. Pode até ter casa, que é o estádio. Mas e aí? Qual que é a diferença?
Agora, são 3 jogos complicados, né? Você tem o Sport, que depois da eliminação da Libertadores, não está bem das pernas.
O Sport,
né? Chegou a estar perdendo de 2-0.
3-0.
3-0 no primeiro tempo do Atlético, um golaço.
Mas é um time muito ruim.
Jader
é um time muito ruim, time do Sport.
E o Sport vai jogar no Engenhão. O Botafogo tem obrigação de vencer, mas é um jogo perigoso. Porque o Sport pode conhecer se reabilitar em cima do Botafogo. Tem um jogo com o Fluminense.
Qualquer jogo com o Botafogo é perigoso.
E o jogo do Santos, já. Né? Depois vai ser na Vila Belmiro. Não, perdão, vai ser no Maracanã.
Engenhão.
No Engenhão, perdão.
Vazão.
Perdão, vai ser no Engenhão o jogo do Botafogo. E Lúcio Flávio está próximo da volta, né? Não quis acertar com o Flamengo, o pessoal do Santos não gostou muito da proposta, mas o Lúcio Flávio deve estar regressando a General Severiano aqui pertinho. Jogo Cunha.
Olha, eu acho que já que o Botafogo não vai disputar título nenhum, né, eu acho que o Lúcio Flávio é uma boa, né? Porque título não é com ele, né? Já que o Botafogo não vai disputar título, eu acho que pode ser, pelo menos para evitar uma queda aí que se anuncia aí, a queda do Botafogo, né? Da segunda divisão, hein?
Está na zona de rebaixamento.
Tá muito mal o Botafogo.
Agora eu quero fazer 2 perguntas ao meu amigo Barreto. Barreto, o que você achou da atuação do Castilho? Voltou aí ao gol do Botafogo, certamente pagar um pouco de ritmo de jogo para a partida do Uruguai contra o Brasil, no dia 6, já que ele foi convocado, curiosamente, reserva no Botafogo. Será que o Uruguai não tem goleiros assim? É complicado, né? Acabou sendo convocado. E a outra pergunta que eu queria te fazer... o que você achou da estreia do nosso amigo Tony, lá do Boa Vista, que o prorrogação vem em primeira mão. Aqui ele estreou
exatamente,
do Botafogo.
Verdade. Que furo, hein?
Eu quebrei agora a barreira, né? Senti que quebrei a barreira.
Os uruguaios sempre tiveram uma escola muito boa de goleiros, né? E agora, pelo visto, não tá muito bem, porque o Castilho tá voltando de contusão, já não jogava uma partida oficial há muito tempo. E ele voltou espalhafatosamente, né? Voltou ali dando aqueles pulos malucos dele para defender bolas e fazendo besteira.
Agarrado, né?
É, aquela história, né? Não fez uma atuação espetacular e nem foi culpado pela derrota do Botafogo. E o Doni, eu não faço a menor ideia, cara.
Tony, não tenho a menor ideia. O meio de campo do Botafogo teve Tony Jean Coral, né?
Meu Deus.
Que coisa realmente triste, hein? Um ataque Diego, né?
Só faltou o Jean Carioca, né? Pra ficar mais legal.
Não, tem esse ainda. Esse Diego é horroroso, rapaz. Esse Diego passou pelo Cruzeiro, não jogou nada. Acho que o próprio Botafogo já tinha passado, já. Agora, o Grêmio, rapaz, esse Max Lopes tá muito, muito bem no Grêmio. Tu viu o passe que ele deu?
Muito bom jogador.
Muito bom. O Grêmio vem forte pra Libertadores. Eu acho que é um dos grandes favoritos ao título.
E é muito bom de cabeça, sabia, Diogo?
Ele é inteligente, né?
Não, muito bom de cabeça. Cabeça é legal. Bota aí, né? Gostei. Falar um pouquinho de Copa do Brasil, rapidinho. Voltar a falar de Copa do Brasil. O Vasco, nenhuma surpresa, né? O Vasco conseguiu aí segurar, levou um sustinho com 1 minuto de jogo, tomou um gol do Vitória. Eu falei, cacete, quando a segunda bolinha pintou na Globo, falei, se for gol do Vitória, acabou, né?
Não acabou, ia estar 2-0, o Vasco podia perder.
Mas vamos vir pra cima do Vasco com tudo. Mas o Vasco empatou, foi um bonito jogo, 1-1.
Méritos pro goleiro, né? Pra
É, amigo.
Até que esse jogo, pra... pra mim, ele falhou no gol do Vitória.
Falhou feio no gol, é isso que eu tô falando.
Falhou muito. Falhou. O Bruno também falha muito feio, várias vezes.
Ele falhou muito. Não tô falando, não tô criticando nada.
Calma. Não, não foi de Vasco, não, calma aí. E depois também tivemos o Curitiba, que não foi nenhuma surpresa, né? 1-0 em cima da Ponte Preta. Você conseguiu administrar muito bem a vantagem que conseguiu lá no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta que demitiu o técnico, melhor, o técnico pediu pra sair, né? Da Ponte Preta, no início do Campeonato Brasileiro, ele já foi e rodou, o Marco Aurélio, né? O técnico da Ponte Preta já rodou lá de Campinas. E o nosso amigo Flamengo acabou sendo perdendo aí pro nosso Internacional. Rapidinho então, vinheta do Mengão, ô Macon, que a gente emenda o Flamengo direto.
Pelas quebradas da direita, Juninho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou.
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
O Toninho tentou, Zico fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Áudio ativo, sua rádio, seu portal.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
É hora de falar do rubro negro mais querido do Brasil, Flamengo, que conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, mas antes teve que passar por um momento de muita reflexão, depois que estava com a classificação nas mãos, encaminhada 1-1 até os 44. Quando eis que aparece Andrezinho. Barreto cheira a mochila neste momento. Está procurando a bola até agora. E aconteceu o seguinte. Bruno para um lado. Bola por cima da barreira. 2-1 Inter. E o fim do sonho de mais uma Copa do Brasil. Tá aí, Barreto. Foi frustrante aquela quarta-feira, né, meu querido?
Muitas pessoas erradas, né? O Juan errando no passe.
Nossa, errou muito, Juan.
Ele... O Bruno falhou no gol. O Cuca numa escalação péssima com o Zé Roberto e o Vina no ataque. Muitos erros, né? Muitas falhas. O Flamengo conseguiu empatar o jogo no coração, na vontade, mas não conseguiu segurar. Um time que não sabe ganhar, né? Tava ganhando lá, empatando, mas classificando 1-1. Não segurava a bola. A bola parou no pé do Obina na frente e resolveu dar um bico em direção ao gol, isolou a bola. É um time que não soube ganhar, não mereceu, né? Porque se tivesse segurado a bola lá na frente, tocado a bola, administrado o jogo, até um pouco de cera, eu não gosto de cera, mas o cera existe para ser usado de maneira inteligente, não exageradamente. De maneira inteligente ali, cair no chão, estrear um pouco o jogo, não foi feito isso e até admiro o Flamengo por não ter usado a cera, mas não soube vencer, não soube administrar o resultado que tinha, o resultado positivo. E foi castigado ali numa falta burra do Ibson. E o Bruno pulando mal. Não pulou, né? O Bruno que não pulou na falta. O Kleberson se escondeu atrás da barreira, da própria barreira, ele fazia parte da barreira. Pulou para trás de um companheiro, a bola passou onde ele estava ali. O Bruno fez o golpe de vista lá, Rogério Ceni, que costumava fazer isso. Adorava olhar a bola entrando, Rogério Ceni. E o Flamengo tá fora aí, Internacional e Curitiba na semifinal.
Pois é, meu gol. O Flamengo também não tinha muito o que fazer naquele jogo, né, Barreto? Depois fez o gol, né? O Flamengo tinha que segurar o placar, realmente.
Mas até se não segurava, só chutava a bola pra frente.
O Cuca já tinha mexido 3 vezes. O azar era tanto que o Emerson entrou, fez o gol e saiu machucado. Né?
Entrou o Wellington. Entrou o Wellington. Resolveu colocar zagueiro.
Pois é.
Ao invés de colocar alguém pra puxar lá pra frente, segurar a bola lá na frente, não, ele colocou um zagueiro.
E todo mundo sabia que a tendência era o Internacional apertar, porque tava precisando do gol pra você se classificar, jogando em casa, torcida apoiando. Que torcida chata, né? Com todo o respeito ao povo gaúcho, admiro-os por muitas coisas, mas torcidas de Grêmio Internacional são torcidas chatas.
Mas é.
Irrita ver jogo de torcida de Grêmio.
Exatamente.
Nossa, eles não falam pouco minuto e aquela,
não, mas não é isso.
Aquele canto,
é
que... parece aquele canto argentino, arrastado.
Mas isso é. Eu não acho isso positivo, não, porque é uma torcida chata, não é uma torcida chata que incomode o time adversário.
Não, não,
é uma
não.
Torcida chata que simplesmente é chata.
Porque fica monótono, né?
Não tem um momento que eles empolguem o time, que eles façam o time jogar pra frente. É. Não é aquilo que é aquela música normal e de repente incendeia o estádio. Não existe isso. Quer dizer, pelo menos passou a impressão de não existir nessa partida.
É, porque
partida
eles ficam cantando o tempo inteiro, então não tem
graça, é uma coisa assim que não, agora, não é positivo.
Esse
não.
Tipo de comportamento está se estendendo para outras torcidas, né? Aos poucos, né? Tem essas facções aí de... Facções não, né? As torcidas organizadas aqui no Rio, né?
Mas que ficam gritando o tempo inteiro.
Não, mas
também.
Eu acho que culturalmente.
A torcida do Vasco tá muito assim na Série B.
Não, mas é verdade, culturalmente tu não pega aqui, porque a cultura do carioca, você, pelo menos eu imagino, assim, pelo que eu percebo nos estádios, é as torcidas organizadas cantam o jogo inteiro. Mas o estádio incendeia na hora que tem que incendiar e apoiar o time. Então fica lá a torcida cantando o jogo inteiro. Aí de repente tem um ataque, tem uma bola na trave, tem um chute perigoso, é a torcida inteira, o estádio inteiro começa a cantar e incendeia o time. É isso que eu acho importante. E eu não acho que vai mudar isso, não.
Mas só pra gente encerrar esse assunto de Copa do Brasil, Diogo, o Flamengo, na verdade, perdeu a classificação no jogo no Maracanã, né? Foram muitas chances perdidas e o Flamengo foi de lá com 0-0, que o Inter foi relativamente bom.
É, agora o Inter me decepcionou. E o Flamengo me surpreendeu.
Sim, sim.
Nesses jogos, acho que o Flamengo, tirando o ataque, né, que não existe, né? Se o Flamengo tivesse um atacante minimamente competente ali, teria feito o gol no Maracanã, poderia ter feito mais de um gol no Beira-Rio. O Flamengo tá com um conjunto, assim, tá criando, né? O problema é fazer gol, né? E o Inter não é isso tudo, né? Não é isso tudo que a gente achava.
E muita coisa de Flamengo pra poder falar, né? Flamengo que deve estrear agora, 90% certo, pelo que tudo indica, o Adriano, no jogo de domingo agora contra o Atlético Paranaense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Estaremos todos lá acompanhando o jogo, na verdade.
Mas,
né?
Se eu não me engano, o jogo é 4 horas da tarde.
4
né?
horas.
3:30 serão anunciadas as sedes da Copa do Mundo do Brasil. Maracanã deve ser anunciado como final, já no domingo, ali pelo Ricardo Teixeira.
Já a gente fala sobre isso no Brasil.
Eu espero que ele seja vaiado, tá? Bastante vaiado, como o Lula foi vaiado no Maracanã também.
A gente fala sobre isso, muita coisa também de Copa do Mundo, Copa das Confederações, eliminatórias da Copa, já pra você. Mas o Flamengo, então, que deve estrear o Adriano, trouxe pra servir o nosso amigo Adriano Petkovic, que a gente falava da possibilidade do Pet vir para o time do Flamengo. Estamos recebendo convidados, Barreto?
Fica à vontade aí.
Convidados? Entrar, quem aparece aqui?
Vamos quem ver. Tem? Já foi.
Ah, quem era?
Eu não sei o nome dela.
Era uma bela visita, Barreto?
Eu não sei o nome dela. Continue.
Mas era uma bela visita.
Era uma bela visita.
Responda a pergunta. Eu prefiro não dar a minha opinião, porque...
Tá que nem a Copélia do Comando da Cá. Prefiro não comentar.
Prossigamos o programa. Flamengo, estreal, Adriano.
O Flamengo, então, trouxe o nosso amigo Petkovic, né? A gente falava da possibilidade disso acontecer. O Pet veio, provocou uma discórdia dentro da diretoria. Cuca não aprovou. Kleber Leite também não aprovou. Falaram que ia apresentar o Pet na segunda-feira, não foi apresentado. A questão agora é a seguinte: Barreto, você que é o homem das grandes redações, o Petkovic realmente já é do Flamengo ou ainda há algum empecilho para o Pet vestir mais uma vez o manto sagrado?
Bom, não fechou ainda, não assinou. Então não. O Pet não assinou ainda com o Flamengo, então a gente não pode dar como certa a contratação. Tem que esperar, né? O presidente quer para pagar a dívida. Os diretores, o treinador não querem. É aquela história, tem que esperar. Ainda não está nada certo, né? Parece que pode, inclusive, ser apresentado nessa terça.
Diogo Cunha, Petkovic é alternativa para o meio de campo? Para o meio de campo que deve perder Ibsen agora com a janela de meio de ano no futebol europeu?
Deixa de ser uma alternativa, né? Mas ruim, né? Não dá, o Pet não... Eu já falei que o Flamengo, se começar aí por esse lado aí, vai lembrar, tá lembrando já o Vasco, ano passado trouxe Edmundo, Edivan e Pedrinho, né? Eu espero que o Flamengo não tenha o mesmo final que o Vasco, né? Sinceramente, cara, né?
Petkovic, 36 anos, 9 meses praticamente sem jogar.
Não tem condição.
Sem tocar na bola. É meio complicado, mas, né, se tudo der certo, não torcer pra tudo dar certo, né? Verdade.
Vamos,
é. A verdade é que o Cuca não aprovou. Ah, outra coisa, né? O Pet vem não pra ser banco, né? Sabe disso, né? Que um jogador de 36 anos, que tem uma dívida com o Flamengo, tem uma dívida de 8 milhões de reais. Ele não vai vir se expor dessa maneira pra ser banco, né? Pra ser reserva. Ele vai ter que jogar.
Ele vai ter que ser banco, cara. Não tem como
ser. Pois é, meu filho, mas aí é que tá o problema, né?
Mas eu acho que ele vai se contentar em ficar no banco e recebendo logo o que tem que receber.
É, não,
acho que vai.
Sei lá.
Tem que se contentar.
No jogo de domingo, o Flamengo venceu. O Santo André, 2-1. Não é isso, Bato? E o Josiel. Oi? Calma, já. E o Josiel acabou desencantando, não só o José, como um ataque do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não tinha marcado nenhum gol nas primeiras duas partidas. E aí quem pode falar sobre isso é Barreto, que viu o jogo Santo André e Flamengo. Beleza, meu querido?
Josiel fez dois gols.
Um gol por cobertura.
Aliás, eu temi muito na hora que ele chutou a bola, que a bola quicasse e passasse por cima do gol, porque ele é muito ruim.
Você sabe que ele só conseguiu fazer aquilo por causa do gramado, né? Que a bola antes de chutar, tá quicando assim, ficou ali na medida pra ele tocar por cima. Então, se tivesse deslizando, ele perderia o gol.
E o destaque desse gol aí é que no ataque anterior, o Bruno fez um golpe de vista de novo, a bola bateu na trave do Flamengo, o Ibson conseguiu uma roubada de bola muito boa e deu um passe espetacular pro gol do Josiel, o segundo gol do Flamengo, que deu a vitória pro Flamengo. Então, Josiel conseguiu fazer dois gols no jogo, gol de cabeça também, foi muito bonito. Mas é aquela história, deve estar saindo aí, porque o Flamengo teria que pagar 2 milhões, se não me engano, para ter o Josiel. E o Josiel não vale nem uma bala juquinha.
Mas o Josiel, ô Barreto, falou o seguinte: se o Flamengo quiser que eu fique, eu fico.
Não, se o Flamengo não quer.
Isso
não,
daí dá a entender o quê? Pode até reduzir o salário que eu fico, né? Levei pra esse lado. Né,
eu espero que não, eu espero que o Flamengo não queira, que tenha consciência e que contrate algum atacante decente. Não precisa ser.
Ah, chegou aí o Flamel e o Alilson.
Chegou também o Arturo.
Eu queria falar sobre isso com você, amigo. Arturo foi contratado pelo Flamengo, veio lá do futebol russo, lá do Terek Gozny, da Rússia.
Como Terek?
Terek Gozny.
Ele tem 1,90m de altura.
Barreto, você já ouviu falar de Arturo?
Ele tem 1,90m de altura, né?
Não,
ninguém
você já ouviu falar de Arturo?
Alguém já ouviu falar de Arturo?
Que nem o Afonso, porque é complicado.
Obviamente
isso, né?
Não.
Arturo, esse rapaz é o quê? Meio campo, ele é?
Atacante,
né?
Com 1,90m de altura.
Meu pai de Deus. Mas lembrar aquele jogador que a gente tinha, né? Aquele jogador grandão do...
Quem que
é? Do Flamengo, um tempo
Negreiros.
Atrás, né? Não, outro. E aquela que era do Guarani.
Qual, cara?
Que veio do Guarani, começa com G, o nome dele.
Não me recordo.
Gerber?
Lembrei.
Mas não era atacante esse cara.
Não, não era, mas era imenso, né?
Mas é Gober, não era assim.
É. Goeber.
Goeber.
Goeber, o nome dele é Goeber, é isso mesmo. Vem lá no Guarani.
Eu falei na pronúncia germânica. Goeber.
Pra falar de Flamengo rapidamente aqui, pra acabar. Duas coisas pra acabar. Primeiro, o Barreto já pode encomendar o seu bonequinho, tá? Vão lançar o bonequinho do Nunes.
Do Nunes, tá? Do Fábio Luciano e do
também?
Adriano.
Que beleza. Fábio Luciano?
E Adriano.
E Adriano, tá certo. E falar em Flamengo, não pode esquecer. Ele é flamenguista de coração. Nosso amigo Leonardo, né? Vai ser o novo técnico do Milan.
Provavelmente. Não, o
não
presidente
tá certo
não
ainda,
confirmou.
Mas tudo indica que sim.
Eu acho um perigo. Ele só tem a perder, eu acho. Ele não tem experiência nenhuma.
Ah, o Dunga também não tem.
Quer dizer, só tem a perder não, né? Na verdade, só tem a ganhar, mas pode ficar, quer dizer, sei lá, muito confuso.
Obina troca o Flamengo pelo Palmeiras. Na verdade, é o contrário, né? Flamengo troca o Obina, né? E manda ele pro Palmeiras. Não troca não, porque não vem ninguém
não,
pro Flamengo.
Não
esquece o que eu falei, volta. Obina vai para o Palmeiras. É a notícia do dia. Fui surpreendido no final da noite, porque sou um trabalhador, né? Só cheguei em casa às 10 da noite, e fui surpreendido com a notícia de que Obina não integra mais o elenco rubro-negro. Foi na barca, que ainda não saiu, mas já ancorou em algum porto por aí. Barreto, você já falou, tchau Obina, bye bye Obina, né? E aí, meu querido?
Ah, o Luxemburgo, mais uma vez provando que é flamenguista, né? Contratou o Obina e livrou esse karma do Flamengo, né? Então o Luxemburgo é eterno, né? Luxemburgo, rubro-negro, salvando mais uma vez o Flamengo. Agora ele podia voltar pro Flamengo, né? Porque o Cuca tá muito mal, o Cuca. Não dá.
Cuca não dá.
Diogo Cunha?
Oi?
Sua opinião aí sobre a série de Obina? Não posso deixar de perguntar a você isso. Eu tô procurando aqui um negócio.
Eu acho tudo muito engraçado, né? Realmente uma história fantástica, né? Fabulosa esse Obina.
Obina tem 17 jogos sem fazer gol, são 6 meses. Sem marcar um gol, que é algo inacreditável para qualquer jogador, principalmente para um atacante. E como é que ele conseguiu ser titular dos dois últimos jogos do Flamengo? Isso é absurdo. De enlouquecer
o engraçado,
san, como diz a canção.
O engraçado é que o Obina e Zé Roberto foram titulares contra o Inter e já estão saindo, né? Zé Roberto também pode sair, não é isso?
A qualquer
Corinthians
momento.
Quer, não é isso?
Cruzeiro.
Não sei por que também, que não tá jogando nada, né? Nem na sua melhor fase no Botafogo era um grande jogador, na minha opinião. Perdia muito gol. Não sabe chutar.
Ele chega dentro da área, ele puxa pra linha de fundo e tenta um chute louco. Pois que é. A bola nem leva perigo, né? É muito fraco também.
Ah, gente, então já confirmado pelo Flamengo, Obina e o Douglas, né? O zagueiro Douglas também já evaporou. E alguns podem sair, por exemplo, o Bruno, né? O Léo Moura, o Emerson, o Josiel, o Zé Roberto, o Ibson, o Paulo Sérgio, o Egídio. Todos esses aí podem ir embora. Vamos falar de Vasco agora?
Vamos.
O reloginho tá marcando aqui, Vasco. Vamos lá. Salta o Vasco aí.
No meio do campo, já entregou para Luiz Carlos. Escapa o Tatu, vai cavando o jogo pelo Vasco da Gama no finalzinho da partida para Roberto
análise tática. Como você nunca viu.
Sobra para Zanata, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere agora o Santos, executa para Roberto Dinamite, matou no peito, atenção, gol!
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Alô, torcida vascaína, aqui é Roberto Dinamite.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão.
Ei, Brasil,
piada tamo, boa, hein, Michel?
Estamos nos
piada,
divertindo hein, aqui. Ainda bem que abriu o microfone. Barreto vai dormir, já é um cochilo.
O Diogo vai falar agora, né? Há muito tempo.
O Barreto vai fazer agora. Qual ele vai fazer quarta-feira à noite? Dormir.
Eu vou dormir, exatamente. Vou exatamente. Dormir. Vou aproveitar o meu sono, que eu sou um cara trabalhador.
Agora, eu acho que.
Chego em casa cansado.
Eu acho que, como jornalista esportivo, você deveria ver um jogo na televisão quarta-feira.
Meu Deus, no meu ouvido. Está estourando.
Como jornalista, o Barreto deveria assistir a um jogo. Vai ter um jogo quarta-feira à noite aí na televisão, né? Qual é?
Fala vai
aí,
ter qual é? Vasco e Corinthians direto do Maracanã pelas semifinais da Copa do Brasil, valendo uma vaga na Libertadores da América. O campeão já garanta passaporte para a próxima fase.
O Flamengo não joga quarta-feira?
O Flamengo foi eliminado pelo Internacional.
Ah, a gente já falou.
Como jornalista, eu não preciso ver, eu preciso trabalhar. Isso sim.
Mas isso é um trabalho. Você não estava dormindo,
Barreto? Caneta, eu tinha perdido minha caneta.
Mas você não ia dormir, Barreto?
Vamos discutindo.
Vai dormir não, Barreto?
Compartilhar com vocês, achei minha caneta que eu tinha perdido.
Ah, que bom, Barreto. Obrigado. Parabéns. Dá para não esquecer a cabeça, hein? Amigo, o Vasco está invicto na Série B, não tomou nenhum gol e o Diogo continua ainda mantendo a sua esperança nos 100%, não é isso, Diogão?
É, vai ficar assim até o final, vai até o final assim. Vamos ganhar todos os jogos, não vamos tomar nenhum gol, vamos ser campeões aí com umas 20 rodadas de antecedência.
Porra.
É isso que eu acho, tá?
Aí você campeão no primeiro turno ainda.
Tá falando sério? Falando sério agora? O Vasco, apesar dessa vitória 3-0, teve muitas. Apesar do placar 3-0, teve muitas dificuldades nesse jogo, né? Aliás, o Vasco não vem jogando bem. Vem tendo sim muita raça mesmo. Os três jogos da Série B mostrou isso. E vem superando aí. Eu creio que o time vai ser. Tem grandes condições de ser campeão invicto, sim. E deve tomar muitos poucos gols. Eu espero que faça uma campanha melhor que o Corinthians fez. Só pra calar a boca lá dos corintianos. Estão achando que
realmente
passar
vai
pelo
ser um
Vasco.
Cala-boca histórico, cara.
Vai ser, não, mas vai ser agora na semifinal do Copa do Brasil.
Porra, pensei... histórico.
Quem foi o melhor campeão da Série B?
Eu não quero ser o melhor campeão da Série B nunca, cara. Porque eu não quero nunca
não,
ser.
Não, mas eu vou calar a boca do
Corinthians. Eu prefiro ser o melhor 16º colocado da Série A.
O Vasco vai calar a boca do Corinthians agora na semifinal, né, Michel?
Também acho, até porque Ronaldo. E o Ronaldo caiu de ritmo, menino. Botaram olho grande no menino, né? Ronaldo deu aquela caída.
Ah, deve ser algum macumbeiro flamenguista aí, né?
Tudo bem. E o Vasco foi 3-0 contra o Atlético de Goiás. Isso, Vasco 3-0 contra o Atlético de Goiás. Próximo compromisso do Vasco, Paraná, na Vila Capanema. E aí, ô Diogo? Obrigação de vencer, né, amigo? Nós vamos de rebaixamento, o Paraná ainda não se encontrou na competição.
O Vasco tem a obrigação de vencer todo o jogo aí na segunda divisão. O Vasco dá muito acima desses times aí. Em tudo. O Vasco então, tem a obrigação de vencer todos os jogos.
O Vasco pega o Paraná, desculpe, não na Vila Capanema, no Rivaldo de Brito.
Qualquer estádio, o Vasco vai ganhar.
Depois vai enfrentar o São Caetano, vai reviver a final de 2000 pela Série A. E o Guarani, que até lá pode ser líder e vai ser um jogo importantíssimo pro Vasco aí no próximo dia 3 de junho.
Guarani é imperdível, hein? Não percam, hein? Guarani... Vasco e Guarani, não percam.
Cara. O Barreto, você não ia dormir, Barreto? Tira uma soneca aí, vai.
Desculpa, vou dormir.
Dorme.
E depois agora... tem Vasco e Duque de Caxias.
O Guarani... Quando chegar nesse jogo, vai continuar com os mesmos 9 pontos que tem agora. Aposto que eu tô falando.
Eu, Barreto. Vai ter Vasco e Guarani numa terça-feira à noite.
Oh, que maravilha. Os vascaínos vão pedir pizza da Domino's, vai ganhar outra de graça. Olha que perfeito pra assistir o jogão do Vascão.
É, faz propaganda de pizzaria aqui na...
Mas amanhã tem uma semifinal aí de Copa do Brasil.
Já fui, meu ouvido,
os vascaínos vão curtir a semifinal da Copa do Brasil amanhã.
Vamos falar nisso,
no Maracanã.
Na minha casa.
Eu prefiro aí de estar uma semifinal da Copa do Brasil, ficar na segunda divisão, do que estar na Série A sem fazer nada.
Quero dar parabéns à torcida vascaína. Que foi a uma...
Posso falar do Vasco não, pô?
Calma, pô, tô falando do Vascaína, calma aí. Torcida vascaína que compareceu maciçamente aos arredores do Maracanã ontem, nas bilheterias, para comprar os seus ingressos. Mais de 30 mil bilhetes foram vendidos. Parabéns, Diogo, por fazer parte da torcida vascaína.
Olha, eu fui lá comprar o ingresso, tava uma fila enorme, E aí eu não tive paciência pra ficar. Eu não sou tão vascaíno assim. Não, mas fui lá na Gávea, comprei.
O jogo.
Comprei na Gávea, naquele estádio lá, caiu nos pedaços. Fui lá, comprei na Gávea lá.
Tá certo. Os nossos comentaristas vão estar de plantão pelos principais gramados do país, hein? Que é o Maracanã. Tá certo? O jogo Cunha vai acompanhar Vasco e Corinthians. Quarta-feira. Deixa... Jogo, não beba pra poder fazer a análise na próxima semana.
Olha, infelizmente a rádio não tá sem orçamento pra me mandar lá pra cobrir o jogo do Inter, lá no Rio Grande do Sul.
Barreto vai dormir, Inter, você já disse, Barreto, vai dormir.
Eu ia cobrir, mas infelizmente a rádio tá sem.
Mas não tem problema, teremos uma equipe montada pra cobrir a volta do Imperador no próximo domingo. Até eu estarei lá, página.
Olha lá, hein?
Eu, Barreto e Antônio Gaspar estaremos acompanhando Flamengo e Atlético Paranaense. O Macon vai acompanhar pela televisão aí algum jogo pra gente, não vai, Macon?
Vou sim.
Vamos sim, tá certo?
Sim.
Então você acompanha pra gente aí o jogo do Vasco pela Série B contra o Paraná e traga pra gente informações. Fala, Diogo!
Vamos falar da semifinal, analisar os times Vasco e Corinthians.
Vamos lá, Vasco e Corinthians, o palpite de Daniel Barreto. Quem se classifica? Olha isso, Barreto
Corinthians. Ô, Thais, tudo bem?
Vasco ou Corinthians, quem vai?
Eu tô em cima do muro, hein?
Eu cravo o Vasco.
Então eu cravo o Corinthians.
Diogo Cunha.
Primeiro eu vou aqui justificar o meu voto. É claro que eu torço, eu não posso dizer que vai dar Corinthians nem empate, vai dar Vasco. O Vasco não conta com o Carlos Alberto, né?
Não, mas Jefferson vem aí.
Mas isso é muito importante, muito importante.
Detalhe
a volta,
aqui.
A volta de Jefferson, né? Conhece o Bahia? Jefferson?
Não.
Fez um gol no Flamengo, não sei se você lembra.
Conhece o Zidanilton?
Um detalhe aqui, rapidinho. O Michel perguntou quem ia se classificar, não quem ia ganhar esse jogo agora.
Não, quem
não,
classifica.
Não acredito que o Corinthians ganhe esse jogo, não, mas enfim.
Agora,
a pergunta foi mal formulada por mim. É quem vence o jogo agora.
Se o Jefferson...
Esse jogo não vai ser o Corinthians, não.
Vai jogar.
Se o Jefferson não jogasse, ia ficar muito complicado. Porque ia entrar Léo Lima, né, que é terrível, e Henrique no meio de campo, que é horrível.
Mas Léo Lima tem feito gols aí.
Não, o Léo Lima é muito ruim. Não tem jeito de ser bom, não. Agora, ainda prefiro ele ao Henrique. Porque o Léo Lima, de vez em quando, ainda faz alguma coisa que perde. Agora, o Henrique nunca fez nada, mas nunca vai fazer nada. Agora, o Jefferson é muito bom. Espero que ele volte bem aí, né?
E Coritiba Internacional no Beira-Rio, jogo?
Beirava, da Inter.
Engana,
aposta no Inter, né? Quem quer apostar contra é louco.
Tá certo, mas também é final, é meio de semana de Libertadores da América, né? Vamos ter Grêmio e Caracas na Venezuela. Vamos ter também o confronto brasileiro, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. E na outra semana vão jogar Defensor e Estudiantes e ainda Palmeiras e Nacional. Previsão boa para os times brasileiros aí? Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro?
Ex-Grêmio.
É Grêmio.
O Grêmio é a melhor de todas, né? Joga com Caracas, né?
Claro, com certeza.
Fraco, né?
Podemos ter aí Palmeiras... uma semifinal Grêmio e Cruzeiro, hein?
E eu acredito ou que o Palmeiras Paulo, vai estar na outra semifinal.
Eu acho que o Cruzeiro passa pelo São Paulo.
Grêmio e Cruzeiro ou Grêmio e São Paulo, e na outra semifinal teremos Palmeiras não, contra não. O Estudiante.
Eu acho que dá Nacional contra o Palmeiras, eu acho. Nacional vem já eu melhorando.
Eu acho que o Obina vai fazer dois gols.
Meu não, Deus. Obina vai ser inscrito para Libertadores, mano. Já tá inscrito. Né, mano?
Imagina só o Palmeiras campeão da Libertadores.
Obina com título da Libertadores.
É que o Obina quer provar que é melhor que Eto'o. Porque ele quer enfrentar o Eto'o na final do Mundial.
É, verdade. O Barcelona
tá na final
bem
da Liga
possível,
dos Campeões.
Por que não? Por que não? Palmeiras e Barcelona.
Por que não? Porque os deuses do futebol não podem permitir um absurdo desse.
Não vão permitir, não vão permitir. Agora é hora de falar então de tênis, não é isso, Barreto?
Tênis?
Vamos
falar de UEFA
futebol ainda. Liga dos Campeões.
Liga dos Campeões.
Tá bom, vamos voltar pro futebol então, volta a fita. Vamos falar de UEFA Champions League com Barreto, Barcelona e Manchester, a grande final em Roma.
É a final dos sonhos, né? No palco dos sonhos, que é um estádio reformado, muito bonito estádio, a cidade é maravilhosa. O time do Manchester já chegou a Roma. O Barcelona deve chegar nessa terça-feira. E vai ser uma final espetacular com os melhores do mundo em campo, o Cristiano Ronaldo e o Messi. E eu acho que o principal disso aí vai ser um confronto, mais ou menos, assim, entre a defesa do Manchester e o ataque do Barcelona. Porque eu acho que a defesa do Manchester é o grande destaque do time, junto com o Cristiano Ronaldo. É o ponto forte do time, é a defesa. É um time que toma muito pouco gol. E o Barcelona tem aquele trio ofensivo, Messi, Henry e Eto'o. Henry parece que vai jogar, tá machucado. O Iniesta também tá machucado e parece que vai jogar. E eu acho que a defesa do Barcelona não é tão boa, tá desfalcada dos dois laterais titulares. Então eu acho que o grande confronto fica entre a defesa do Manchester contra o ataque do Barcelona. Isso é perigoso porque o Manchester joga muito bem no contra-ataque. Então eu acho que o Manchester pode criar boas chances no contra-ataque. E na minha opinião, não que eu esteja torcendo por isso, mas vai dar Manchester United.
Jogo Cunha, você compartilha da opinião de Barreto ou vai de Barcelona?
Ah, eu compartilho. Não tem nada a acrescentar ao que o Barreto falou. Muito competente, Barreto. Acho que dá Manchester também.
Muito obrigado.
Fechamos a UEFA Champions League, então?
Fechamos.
E com o nosso convite aí, você pode acompanhar pela ESPN o jogo a partir das 3 da tarde, direto de Roma.
A partir
Roma.
Das 2 horas da tarde.
Ah, é, sim, não,
o jogo começa 15 para as 4.
O jogo 15 para as 4, né? Mas é, o jogo vai ser em Roma, então vale aí o convite.
Quarta-feira vai ser bom, porque eu vou assistir primeiro, né? Barcelona e Manchester. Depois já vou me preparar e vou pro Maracanã assistir.
Eu ouvi falar que o jogo vai ser 15 para as 5, mas é, achei estranho. Eu vi isso aí no site 4, do 4, Manchester, 4, inclusive, 4. Achei estranho.
Agora sim, tênis?
Tênis.
Momento tênis no programa, estamos preparando já vinhetas, hein? Com as várias modalidades aí, tá legal? Tênis, torneio de Roland Garros. É mole, amigo? O torneio que o Duga, não?
É Roland Garros.
Roland Garros.
Nome próprio.
Não é Roland Garros, Barreto?
Roland Garros.
Roland Garros, Barreto.
1-0 pra mim. Roland Garros.
Não, o Barreto tá falando que é Roland Garros. Eu tô falando que é Roland Garros.
O Barreto faz curso francês.
Eu tenho certeza que é Roland Garros.
Continua, Barreto, com essa fala de francês?
Roland Garros é Roland Garros.
Continua?
Agora não tem tempo mais. Tem mais tempo. Mas Roland Garros.
Mas conseguiu fechar o nível básico aí de francês?
Ah,
tá
estou,
legal?
Estou bem.
Ah, que legal, que importante. Primeira rodada no simples masculino, deu? Não. Só os brasileiros. O brasileiro Marcos Daniel perdeu. Ah, assim, para o Nadal, né?
Mas se ele vencesse também...
Pois é, é campeão, né?
Fez jogo duro, lê as parciais aí.
Foi 7-5, 6-4, 6-3.
3-0.
E isso contra o Nadal é grande coisa, não sai, bicho? Foi bem aí o Marcos Daniel.
E o Franco Ferreiro perdeu para Feliciano Lopes, da Espanha.
É, Feliciano, né? Italiano. Feliciano.
Oi? Não comento mais dentro do programa. Eu não sei tênis, por isso que eu não falo nada. Eu também não falo espanhol, mas que complica. Tá certo, gente? Vamos lá, então.
Acabou o tênis?
Comentários do tênis, vocês dois aí.
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que tem três tenistas que podem ganhar o Roland Garros. Nadal, Federer e Djokovic, só esses
e
três.
E o Murray também pode, ó.
O Murray no Cyber ainda é muito estável.
Mas eu acho que pode, ele fez uma excelente
pois
primeira
é, mas
partida.
Eu acho que não pode. O Murray, aliás, eu tenho certeza que o Murray não vai
não, eu acho que o Nadal vai ganhar.
Eu também
e
acho
que só quem pode bater ele, pra mim, é o Federer.
Eu acho,
minha
que, eu acho que o Djokovic tem mais chance de bater.
Mas o acaso pode entrar em quadra, né? O Nadal, de repente, se machuca, o Federer também. E eu acho que o Murray e o Djokovic têm chance ainda.
Não, eu acho que o Djokovic tem mais chance de bater o Nadal do que o Federer. O Federer, eu acho, pra mim, só ganhou do Nadal na final de Madrid, porque o Nadal vinha cansado da semifinal com o Djokovic, que quase ganhou.
A questão do Djokovic e do Murray é a seguinte. O Djokovic não ganha do Federer e o Murray ganha do Federer. Então, para bater o Nadal, de repente, o Djokovic é mais qualificado. Mas se tiver que passar pelo Federer, não vai... Não, acho que dificilmente o Djokovic passa pelo Federer. Eu acho que o Murray tem chance de ganhar.
Eu não concordo não, Barreto. O Djokovic ganhou os dois últimos jogos com o Federer.
Ah, mesmo assim,
inclusive,
eu acho que...
semifinal de...
Mas
é uma
freguesia absurda.
Não acho, não é uma freguesia absurda,
jogos.
Não.
Histórico de jogos é freguês.
O Djokovic tem dificuldade de ganhar do Nadal. Do Nadal. Ele perdeu três agora.
Mas eu acho que dificilmente o Djokovic ganha.
Bom, enfim. Nós achamos... Eu acho que uma coisa nós concordamos. Né? O Nadal é favorito, né?
Nadal vai ganhar.
Né? Vai ganhar.
O negócio é todo do Murray aí com o Djokovic, né? Vou cravar logo aí o Djokovic.
Gabriel vai gostar aí dessa discussão.
Meu Deus do céu. Vamos falar de basquete, ô Diogo. Aproveita que tá falando de coisa inútil aí, vamos falar de...
Vamos falar de futsal?
Tem futsal.
Tem?
Não, tá,
vamos falar de NBA? Conferência NBA, Leste, NBA. Conferência Oeste.
Temos um programa.
Tá aqui, Conferência Leste, Cleveland e Orlando. Tá aqui, ó.
Está, ó, vou dizer o placar.
Oeste, então. Lakers e Denver.
O Orlando tá vencendo na decisão da Conferência Leste, tá vencendo o Cleveland por 2-1.
Verdade.
É melhor de 7, ou seja,
muito provavelmente
quatro,
quando você escutar esse programa já não vai estar mais 2-1.
Até porque hoje tem jogo.
Nessa terça-feira tem jogo.
Todo dia tá tendo jogo, né?
Todo dia
transmitido.
E ontem teve, né?
Ontem teve o Denver Nuggets na Conferência Oeste, venceu o Lakers. Los Angeles Lakers está 2-2, agora empatado.
Aproveita pra
série.
Gente aí, jogo. Escreve que negócio é esse de Conferência Leste, Oeste. O povo é meio burrinho igual eu.
Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos da América, né? É um país que se estende o território horizontalmente.
Tá bom.
Então eles dividem em Leste e Oeste.
Sim, eu sei.
Então a Conferência Leste são os times da parte oriental do país, né? E da Conferência Oeste.
E por que você riu quando eu falei
ocidental.
Isso? Hã? Por que você riu quando eu falei isso, então?
Eu não ri, não. Você não
riu. Ele riu.
Ele riu, eu vi também ri.
O ouvinte percebeu que eu não ri.
Ele riu. O ouvinte, o Antônio.
Eu falei alguma coisa
Antônio,
errada?
O Antônio, ouvindo em casa.
Oi? Eu falei alguma coisa errada?
Não percebi nada.
Agora, Barreto, quer dar um palpite na NBA pra gente discordar mais um pouquinho?
Vamos discordar, cara?
Vamos.
Bom, eu acho que o Lakers vai passar. Mas o Orlando vai passar, cara.
Eu acho que dá o Orlando. E eu acho que o Denver tá com um time mais...
Acho que é imprevisível.
Mais coeso. Agora o Lakers tem tradição, né? Isso pesa também.
E tem,
né?
O Kobe Bryant.
Tem o Kobe. Mas eu acho que... ia ser uma final meio estranha, Denver e Orlando, né? Mas eu acho que o Orlando pelo menos passa também. Mas eu vou apostar no Denver e tô torcendo pro Denver.
Mas eu torço pra uma final entre LeBron James contra... Kobe Bryant.
Agora o LeBron, cara, apesar daquele, ele fez aquela cesta sensacional naquele jogo, segundo jogo, né? Agora, tirando essa cesta, eu acho que ele tem sido muito apagado nos momentos assim decisivos, cara. Eu acho que ainda falta um pouco de decisão nele, que o Kobe sobra, né? O Kobe é muito decisivo. Tá acabando já, né, Michel?
Vamos falar de Liga Futsal rapidamente, aqui é a classificação. Só a classificação. Calma aí, só a classificação. O Joinville é o líder com 27 pontos, seguido pelo Jaraguá com 26, o Erechim com 25, Carlos Barbosa com 23, o Garça com 23 e o Petrópolis com 21 pontos. É o sexto colocado e está indo para a segunda fase da Liga Futsal. Agora, maravilha, rapidamente, né? Então...
Todo dia eu recebo lá no trabalho, release do PEC.
Poker Petrópolis e Quinta, da Cláudia Mendes. Um abraço, Claudinha.
Exatamente.
Ela que é a mulher do Nelson Aires, que trabalha num jornal muito famoso aí, que é o jornal Lance, né? Onde o Barreto frequenta aí às tardes.
Eu trabalho.
Trabalha lá. Confessou.
Confessei.
Tá certo. Gente, rapidamente aqui, não vamos falar de seleção brasileira hoje, não, por uma questão óbvia, né? O jogo é só dia 6, quem pode falar na próxima semana.
Que pena,
vamos dedicar agora o nosso tempo final ao Barreto Quer Saber e, claro, a Fórmula 1, já que tínhamos aí um grande prêmio de Mônaco no último final de semana, mulheres belíssimas ao redor ali daquele belíssimo circuito das ruas de Monte Carlo e, mais uma vez, Jason Button saiu vitorioso do GP.
Pronúncia é...
Gostou?
Foi bom, não foi?
Então, é o curso de inglês com essa pessoa.
O Michel falou que só tira 10 no curso, até uma garrafinha de...
Verdade. E temos prova agora sábado, torço por mim, para passar de nível, tá bom?
Você vai ganhar o que agora? Um boné?
Pode ser, quem sabe? Um chaveiro? Um intercâmbio em Orlando? Não sei. Pode pensar alguma coisa assim.
Pra poder acompanhar a final da NBA.
Claro que sim. Então vamos lá, gente. Fórmula 1, Jason Button acabou sendo vitorioso. É a quinta prova que ele sai vitorioso em seis corridas, 51 pontos contra 35 de Rubens Barrichello.
Eu já falei isso em outro programa, eu repito aqui, ainda bem que a Fórmula 1 não colocou
em vitórias, né?
Número de vitórias, porque o Rubinho tá 16 pontos, são duas corridas. O Rubinho pode ser campeão a qualquer momento.
Se fosse vitória, seriam 5, né?
E seriam 5 de diferença.
Contra um do Vettel, né?
5-1.
Ainda bem, o Rubinho não teria chance, cara. Pô, o Rubinho não teria chance pelas vitórias.
Basta alguém acertar ali o nosso amigo Button ali em alguma corrida e o Rubinho ganha a corrida. Estamos aí, Rubinho vai ganhar, vai ser campeão.
Eu acredito no Rubinho também.
Repito mais uma vez, Diogo vai colocar o nome do filho dele de Rubinho Barrichello.
E o Barreto vai ser padrinho ainda.
Você é padrinho do Rubinho?
Não, você tinha prometido.
Opa, ele vai ser o padrinho.
Tá bom, então.
E vai ser o padrinho de casamento.
Não, o Barreto vai ser o... Não, o Barreto vai ser o padrinho e o Michel a madrinha, então, né, Michel?
Barreto quer ser.
Não, calma aí, pô. Fala mais Fórmula 1.
Não tem mais
Fórmula
1. Fórmula 1. Fórmula 1.
O próximo grande prêmio é o GP da Turquia, daqui a duas semanas, não é isso?
Turquia, onde o Massa já ganhou três vezes.
As três últimas corridas vencidas por Felipe Massa e a Ferrari.
A Ferrari começou a
melhorar um pouquinho. O Raikkonen em terceiro, o Massa em quarto.
Não é suficiente. Primeiro, não está sendo suficiente para ganhar. E depois mesmo começa a ganhar. Está muito distante do Button. Para mim, o Button já é campeão. A gente acredita no Rubinho, né? A gente torce no Rubinho. Como o Galvão também acredita, né? O Galvão é uma pessoa realmente que acredita.
Será que ele acredita ou ele finge que acredita?
Não, acho que ele acredita mesmo.
Será que acredita?
Temos que acreditar, né?
O Rubinho fez aniversário aí, né?
Fez 37 anos.
Parabéns, Rubinho. Parabéns, Rubinho.
Teve bolo e tudo. Ele falou, se eu tivesse feito a pole, eu ganhava a corrida.
Sim, né? O Rubinho é cara de
sim. Se o Hitler tivesse batido na Rússia, tudo podia acontecer, né? Ô, nosso amigo Tem Barreto.
Fala pra mim.
Esqueci o que eu ia te perguntar, cara. Não, era outra coisa, eu ia perguntar pra ele. Ih, cacete. Falta a vinheta aí, Macon, do Prorrogação.
Olha lá, de novo.
Michel tá pensando. Falha,
Prorrogação.
Vamos lá, Tanha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje. Bora.
Taian Barreto, chegou a hora da verdade. Pergunte aos companheiros de turma que está recebendo agora aqui Maria Luísa Viana, a mulher da assessoria de imprensa do futsal do Flamengo, já foi do Flamengo. Me arruma um estágio lá, querida. Começa lá com aquelas pessoas que você trouxe falando naquelas projeções. Manda, fala pro Gabriel segurar um pouquinho aí no ar aí.
Depois você corta aquela parte que eu falei besteira lá, que eu perguntei se estava no ar ou não, aí completa o tempo. Essa agora também.
Ô, Maria Luísa, depois você me passa o telefone do pessoal lá do futebol do Flamengo, do Polo Esportivo, tá bom? Tá certo, então. Um abraço pra você. Barreto, faça a pergunta, convide os amigos a participar e depois solte a resposta.
O Diogo vai acertar essa, já falou que vai acertar.
Também vou.
Quarta-feira teremos Manchester e Barcelona, final da Champions League. Em Roma. Nós já tivemos 7 finais na Itália toda. 3 no San Siro, 3 no Estádio Olímpico. Aonde foi a outra final? Se souber dizer quando e qual foi o jogo e tudo mais, vai ser uma resposta completa.
É que eu tenho acompanhado muitos lances, né, nos últimos dias, né? Então eu lembro. Se eu não me engano, né? Foi Bari, não foi isso? Bari?
Exatamente, San Nicola. Nossa, San Nicola, surpreendente mesmo. É um estádio muito diferente. É um estádio que, entre as arquibancadas, tem um buraco. Então você não consegue ir. Tem vários blocos. Possível. São vários blocos e você não consegue ir de um bloco por outro.
Qual foi o jogo?
O jogo foi Estrela Vermelha 0, Olympique 0. Eu não sei o que o Macon tá fazendo com o áudio.
Botou a vinheta do Vasco aqui.
Estrela Vermelha 0, Olympique 0. Estrela Vermelha venceu nos pênaltis por 5-3 na temporada 90-91.
Faz muito tempo, né? Interessante, muito interessante.
Barreto, meu destaque final.
Meu destaque final vai para a escolha das sedes da Copa do Mundo do Brasil, que vai ser anunciada domingo no Maracanã, antes do jogo do Flamengo, na estreia do Adriano. E o presidente Ricardo Teixeira vai lá, vai ser ovacionado pelo povo e vai anunciar quais são as sedes e provavelmente vai anunciar que a final será no Maracanã.
Malu, vai acompanhar também o jogo lá no Maracanã? Mais uma da equipe que vai estar presente lá no Imperador. Diogo Cunha, foi um prazer inenarrável estar com você mais uma tarde de terça-feira. Terça-feira não, o programa vale para a semana toda, não é isso?
Mais uma vez.
Diogo.
Oi, querido.
Obrigado pela presença.
Obrigado, eu te agradeço. Meu destaque final vai ser pro Hélio Castro Neves, né? Ganhou o tricampeonato em Indianápolis na Fórmula Indy, depois de ser inocentado lá, né? De acusação de sonegação, de impostos lá nos Estados Unidos. Poderia ter pegado 30 anos de prisão. E agora sai com o tricampeonato de Indianápolis. Comemorou com muito leite, né? Eles comemoram com muito leite lá. Você gostaria de ganhar lá em Indianápolis, Michel?
Não. Beber leite, não?
Não.
Não gosta de leite, não, Michel?
Depende, se alguma mulher viesse me dar o leite.
Opa!
É diferente, né?
Vamos
terminar o programa de Tica, tá certo?
Vamos lá!
Macon, obrigado pela presença.
Valeu,
meu curió, hoje não está cantando, está em muda, né? Está mudando a penagem. Tá certo? Um beijo pra todos. Tchau, Brasil!
Tchau, tchau!
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui. Audioativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se trubica.
Pepe! Já tirei a vela!
Partiu, bateu, acabou!
Nojento!
Na madruga!
Portal Adiativo.
Onde as ideias se propagam.